ouvintes, tudo certo com vocês? Estamos aqui no dia 24 de dezembro, de novembro. Opa, tô querendo chegar na véspera do Natal logo.
Tá querendo comer
peru. Peru ou frango? Galinha, galo.
É pra ver ou pra comer? É. Aê!
Pronto, o nível de tia foi muito alto. Estamos aqui, o Flamengo acabou de ser campeão brasileiro, tinha sido campeão da Libertadores ontem. E foi a primeira vez que um time brasileiro ganhou os dois títulos no mesmo ano. É, mas de crítica da minha parte foi que eu não vi o jogo, mas eu fiquei muito bravo que colocaram os Stormtroopers do Star Wars numa taça chamada Libertadores da América, né? Então só fica a inconsistência do... É, entraram os Stormtroopers lá na festa, os agentes do imperialismo norte-americano. Mas é, hoje a gente vai falar, falando de imperialismo, a gente vai falar um pouco sobre imigração. Mas antes da gente entrar no tópico, eu vou ver como está a nossa bancada aqui, véspera, faltando um mês para o Natal, como eles estão e quais os destaques das semanas que eles têm para dar. Isabela, você que está aqui na minha frente, como você está? Qual é o seu destaque da semana?
Oi gente, tudo bom? Eu estou bem. O destaque que eu vou dar na semana, na verdade, é um evento que está acontecendo agora. Hoje acontece o segundo turno das eleições no Uruguai, país esse que tem sido governado por uma frente ampla de esquerda desde 2004, atingindo índices socioeconômicos bastante importantes e significativos, várias questões relacionadas a direitos sociais muito bem contempladas no Uruguai, de forma até melhor do que o Brasil. No entanto, nesse segundo turno, a gente tem dois candidatos se opondo, o Daniel Martínez e o Lacalle Pou, que é um candidato do Partido Nacional, filho de um ex-presidente uruguaio, que assim, não chega a ser um Bolsonaro, mas é uma pessoa que tem uma agenda mais liberal, mais à direita, levantando bandeiras de combate à violência, combate à corrupção. E do outro lado, o Martínez, que representa essa frente ampla, foi prefeito de Montevidéu, mas não tem aí o carisma, alguns críticos têm apontado que ele não tem aí o carisma, mesmo a liderança do Mujica, e que por isso talvez não consiga vencer as eleições. As últimas pesquisas que eu vi na sexta-feira apontavam que os candidatos estavam empatados dentro da margem de erro da pesquisa. Então aí só esperando para a gente ver o que essas eleições vão dar. Ao que parece, né, o Uruguai está repetindo essa dicotomia direita e esquerda que tem se apresentado em diversos lugares do mundo, especialmente na América Latina, com várias crises políticas dos países. Não parece ser uma oposição tão polarizada quanto no Brasil, mas de certa forma isso tem se repetido no Uruguai e imagino que quando vocês ouvirem esse podcast já vão saber quem é o novo presidente do país.
Até onde eu ouvi hoje no Xadrez Verbal da Semana, a expectativa é que a oposição vença, né, depois de alguns mandatos da frente.
Exatamente,
ampla.
Exatamente. O discurso da renovação democrática tem sido bem contundente, né? Porque a frente ampla ela está governando desde 2005. Isso dá aí 14 anos já no poder, né? É bastante.
E o Mujica voltou para o Senado.
Exatamente.
Mas é isso, então. Vamos ver o que vai desenrolar em um país democrático da América Latina. César, tudo bem com você? Qual é o seu destaque da semana?
Tudo bem, eu tô ótimo. Nessa semana eu entreguei oficial o meu trabalho para qualificação. Então um abraço, né, para quem está acompanhando. Agora eu estou em paz. Mas isso não elimina os artigos / resumos expandidos que eu ainda preciso entregar para os professores das disciplinas. Mas seguimos. O meu destaque da semana é uma notícia bastante triste, que foi a morte do apresentador Gugu Liberato. Para quem cresceu na década de 80, como eu cresci, o Gugu é uma figura importantíssima da televisão brasileira.
Década de 80?
De 90.
Você falou 80?
Eu falei 80?
Você falou 80.
Mas é 90,
César, gente. César se botou 10 anos a mais.
Desculpa, Brasil.
É que ele não tem 25 anos igual eu.
Enfim, seguimos. E para quem cresceu na década de 90, como eu, o Gugu é um ícone da televisão brasileira, um dos maiores comunicadores que a gente tem nessa seara do Brasil aqui. E eu acompanho o Gugu desde sempre, desde quando ele fazia o Viva a Noite no SBT, que era um programa que passava aos sábados. Depois ele migrou para o Domingo Legal, onde ele era o vice-líder de audiência absoluto. Chegou ali a arranhar algumas vezes a liderança da própria Globo com o Faustão. E aí, em 2009, ele saiu da Globo, do SBT, e foi para a Record. E é um momento que eu considero como um grande erro da carreira do Gugu, porque tem apresentadores e apresentadores. E quando você fica muito tempo em uma casa, em uma emissora, é muito difícil você imprimir um estilo pessoal seu atrelado àquela emissora, e é o caso do Gugu. Então, a partir do momento que ele foi para a Record, a gente tem um Gugu bastante apagado, que no final de sua carreira estava apresentando ali formatos importados, baseados assim, a Record não tinha um formato de programa para ele, e ele era aquele quebra-galho. Ah, vai apresentar um programa de música, coloca o Gugu para apresentar. Vai colocar um programa de variedades, coloca o Gugu para apresentar. Então, para alguém que tem
faz tudo.
É um verdadeiro faz tudo. Para quem tinha uma carreira consolidada numa emissora como a SBT, que guardava as mesmas proporções, dava um valor e um retorno visual para o Gugu bastante importante, acabar a carreira dele da forma como ele acabou, para mim, assim, é um pouco triste. Mas fica aí o trabalho dele como um grande comunicador. Ele que inaugurou esse rolê de ficar fazendo visita em casa, de ficar reformando casa, de ficar fingindo que é taxista, quando o Luciano Huck ainda nem existia, sabe? Então, eu tenho um carinho bastante especial pela figura do Gugu, e é isso. É meu destaque da semana, é um destaque bastante triste.
Eu queria fazer um parêntese sobre esse... já que nós aqui temos... Eu ainda fazendo, mas vocês já são formados, né, em jornalismo, comunicação. A forma como essa notícia foi veiculada eu achei um tanto quanto problemática. Primeiro, ele havia se acidentado, ficou um tempo na UTI, várias pessoas falaram que ele morreu, vários veículos teoricamente confiáveis veiculando que ele já tinha morrido. Aí depois a assessoria dele falou que ele não tinha morrido e até que ele veio a óbito, foi na sexta-noite. Então, enfim, essa ânsia de divulgar a notícia logo, errar a morte de alguém é um erro muito crasso, né?
E cabe apontar que no mês passado, se eu não me engano, o Gugu já havia, não é a primeira vez que fala que o Gugu tinha morrido. Teve uns boatos há um mês atrás, mais ou menos, falando que ele tinha morrido, e aí ele teve que dar um sinal de vida, tipo, ele morava nos Estados Unidos, então ele falou, gente, eu não morri, eu estou bem, tá tudo certo. Então, é essa ânsia, não sei se posso chamar de jornalística, para querer dar um furo que é bastante triste, porque fica aparecendo um monte de urubu em cima da carniça, sabe?
Sem apuração séria, né?
Eu acho que vale a crítica não só para o furo errado de uma morte, mas também quando o jornalista quer aposentar político, quer aposentar treinador, quer aposentar gente, acho que não é muito a nossa função decidir quando é o fim da vida, digamos, mesmo que profissional, quanto política de alguém, mas uma opinião particular minha. Concordo com o que vocês falaram. O meu destaque vai para quarta-feira, dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Foi feriado em alguns locais do Brasil. Aqui no Paraná, especificamente, não é feriado, mas Londrina... Londrina não, né? A UEL
Costuma parar,
esse ano não parou por causa de greve, teve greve no meio do ano, então os feriados e os recessos que não fossem nacionais, tipo Dia de Nossa Senhora Aparecida ou Dia de Finados, e a Proclamação da República mais recente, foram incorporados ao calendário acadêmico. Mas fica de destaque porque é um dia muito importante na luta dessa população que constitui grande parte, a maioria da população brasileira. E fica como destaque também que a UEM, que é a Universidade de Maringá, aqui perto que está aqui do lado de Londrina, aprovou a implantação do sistema de cotas, né? Finalmente, em 2019, a UEM seguiu o modelo que a UEL já segue há 15 anos e que busca, através de políticas de ação afirmativa, inserir populações, minorias que estão fora do... digamos, da estrutura tradicional da sociedade, que uma delas é a universidade, igual a gente comentou. Só daí para fechar o destaque, é interessante que o nome é Política de Ação Afirmativa, que é basicamente você afirmar que existe uma diferença na sociedade, que não é aquele mundo de democracia racial que os negros e os brancos convivem em harmonia e todo mundo tem as mesmas chances. Então você afirma uma desigualdade e atua para mitigar ou para lidar com esse tipo de problema da sociedade. Certo?
Certo.
Dito isso, então, a gente vai falar sobre migração. Falando sobre imigrantes, saiu um estudo da ONU que o ano de 2019 bateu a marca de 272 milhões de imigrantes, que é o maior número da história. Aumentou em 51 milhões o número de 2010. A maioria desses imigrantes está situada na Europa, são 82 milhões lá, 59 milhões na América do Norte, e depois no norte da África e oeste da Ásia tem cerca de 49 milhões de imigrantes. Atualmente, esses imigrantes representam 3,5% da população mundial. Bom, só alguns dados de abertura, a gente vai deixar o link dessa reportagem lá na descrição do podcast, você pode conferir ela. Mas vamos entrar aqui falando sobre por que as pessoas imigram, né? Por que as pessoas mudam de lugar, por que elas vão atrás de sair do seu país. César, Isabela, algumas hipóteses para isso?
Então, pessoal, o que nós achamos interessante de falar sobre essa pauta, sobre a questão da imigração, é claro que existem pessoas que imigram por livre e espontânea vontade, porque querem, porque não sentem afinidade com aquele lugar onde elas residem. A questão aqui, nas condições econômicas, nas condições de produção, de trabalho, de emprego, de perseguições políticas, de perseguições religiosas, de contextos de privações muito intensas de direitos no geral, a migração ela se torna uma imposição na vida de muitas pessoas. Mudar para outro país, viver em outro contexto, se torna uma necessidade para que aquelas pessoas sobrevivam. E é nesse sentido que a migração ou a imigração se torna uma pauta relevante sobre o ponto de vista político. Porque logo o que nós temos é um número muito, muito grande de pessoas imigrando, que com certeza não é só por vontade e prazer individual, né? Existe um quê aí que é estruturante da sociedade.
E eu acho que a prova viva disso é só a gente ver aquelas imagens que são veiculadas o tempo inteiro na própria imprensa. A gente vê gente basicamente dando a própria vida assim, para tentar sair daquela situação no qual elas estão inseridas. E isso vai de questão de guerra, de perseguição, da questão da guerra, e até questão religiosa, até questão de privação mesmo, sabe? Eu já tenho comigo também que, além dessa questão, eu entendo que é mais um reflexo da forma como a sociedade capitalista se estruturou. Para mim, vai chegar um momento que a gente precisa colocar essa galera para dar certo na vida, aquele dar certo no sentido, eles precisam comer, precisam dormir, precisam ter um mínimo de condições de vida decentes. E isso não implica dizer que ao emigrarem, esses imigrantes terão uma vida decente. Geralmente eles encontram bastante resistência nos países onde eles estão inseridos. Há um certo preconceito, e eu falo isso porque eu pude ver isso assim, de maneira muito clara. Tipo, a gente vê bastante árabe lá fora, nos países da Europa, e as pessoas sempre olhando com olhar de dúvida, sempre olhando com olhar de medo, isso quando eu não estou fazendo um comentário tipo de medo mesmo. E essas pessoas acabam trabalhando em sub empregos, assim, são empregos muito degradantes, que acabam sendo em lugares que são turísticos, no caso, vendendo chaveiro na porta dos lugares turísticos, vendendo imã de geladeira nesses lugares. E assim, e é bastante complicado para a gente ver isso e não ficar incomodado, porque é aquilo que a gente sempre fala, e o Bernardo sempre bate nessa tecla: para que uma nação de fato consiga ser próspera, tem uma outra se afundando ainda mais, sabe? Então a gente começa sempre, a gente vê esse tipo de situação e você começa a entender que todo esse processo de globalização, blá blá blá, ele só fica no campo econômico, porque no campo político e no campo social ele é bastante renegado.
É igual a gente estava comentando aqui antes, né? A imigração, essa mudança de locais, ela existe há muito tempo, né? Se a gente pensar historicamente que a gente já teve uma fase do desenvolvimento humano que os seres humanos eram nômades, ou seja, né, andavam de um lugar para o outro, sem essas fronteiras imaginadas que constituem a ideia dos estados-nações, né? Mas acho que é isso, né? As pessoas migram e mudam de locais por vários fatores, e se a gente lembrar na história, a maioria das nações pelo menos que a gente tem mais contato, são constituídas ou foram influenciadas por populações que não são as originárias, né? Se a gente pensar, por exemplo, que os Estados Unidos foram fundados as 13 colônias por imigrantes britânicos, e muitos deles fugindo da perseguição religiosa, e por isso que os Estados Unidos têm uma questão de laicidade, apesar de ter o In God We Trust na nota do dólar, tem uma questão de laicidade, de liberdade religiosa forte, que é um país constituído basicamente por imigrantes e por imigrantes que dizimaram os povos originários, indígenas, os negros que vieram da África, da mesma forma como o Brasil. Então esse movimento de imigração, ele sempre, não que sempre aconteceu, mas ele é constituinte de várias das comunidades dos países do mundo, né? Não dá para achar que aqui na América Latina todo mundo era branco e que que os indígenas evoluíram para povos brancos que somos nós, né? Então teve imigração portuguesa para cá, teve imigração para outros lugares do mundo. O que parece que está acontecendo agora é que tá tendo uma reação em meio a esse sentimento de desestruturação, de não saber onde tem um problema, de achar o imigrante como um problema, né? O Brexit, que a gente estava comentando aqui antes, é muito marcado por isso. É um sentimento de que os imigrantes estão indo para a Grã-Bretanha roubar emprego, que eles estão indo acabar com os valores da família. E aí na Europa, que você teve lá, eu também estive lá, mas há mais tempo, há uns 6 anos, é muito latente esse sentimento de... eles chamam de... romenos, né? Mas o romeno, pelo menos na Polônia, que é onde eu morei, engloba todos os povos que, digamos, têm a pele um pouco mais escura, não necessariamente árabes, mas o que eles precisam encaixar de ruim vira romeno cigano, né? Gypsy e Romanian, né? Mas, não sei, me parece que... falta essa historicidade de ver que a gente é fruto de imigrante, né? Se for puxar as nossas famílias, tem o sangue português, sangue italiano, e com certeza em algum momento teve mistura com povos originários do Brasil.
Eu acho que tem, além dessa questão também, você falou que o Brexit é uma reação em relação a esse tipo de coisa. A gente também não precisa nem ir muito longe. Aqui no Brasil a gente tem bastante incômodo. Houve bastante incômodo da parte de brasileiros, e a gente, em Londrina, que é uma cidade fascista, a gente pode falar isso. Eu vi a gente incomodada com o fato dos venezuelanos vindo para cá, e aí virou até um jargão, né? Ah, tá incomodado, vai para Venezuela. Porque quando você falava em políticas relacionadas à esquerda, como se essa questão da imigração estivesse relacionada com esse aspecto do ideológico da política. E além disso, tem toda uma questão preconceituosa de líderes políticos. O Trump se elegeu com base nesse discurso, dizendo que eles iam devolver os empregos de volta. O muro do Trump nada mais é para tentar barrar essa imigração que ele fala que é desenfreado por parte do povo mexicano. Aqui no Brasil...
Detalhe que o dado é que a imigração do ano passado de mexicanos para os Estados Unidos foi a menor da história, da história recente dos últimos tempos. Né?
Exatamente. E aí, assim, a gente tem... a gente olha para isso e a gente fica... Parece que a gente se perdeu como gente, como povo, sabe? Que aí a gente vai entrar num outro ponto, que é essa crise de sociabilidade. A gente não consegue enxergar essa pessoa que sai da região onde ela está e está precisando de um lugar para viver, para sobreviver, na verdade. Porque, e é um outro ponto que também me incomoda. Eu acho que a gente tem que trazer essas pessoas assim, só que também não adianta trazer e não dar condições para que essas pessoas sobrevivam nesses lugares onde elas estão. Porque se a gente só traz venezuelano para cá e não dá um programa de emprego para esses venezuelanos, não cria uma condição para eles tentarem falar o mínimo da nossa língua para que consigam sobreviver, não dá um jeito de criar...
Mesmo, às vezes, condições de revalidação de diploma. Você tem um monte de gente vindo para cá que é totalmente qualificado, digamos, e não consegue validar diploma por uma série de burocracias e até, tipo, uma certa má-fé e, meu, é rebaixado nos empregos, né?
Então, exatamente, por isso que essas condições dessas pessoas acabam se tornando, dependendo do caso, piores do que onde elas estavam, porque pelo menos não, onde elas estavam tinha família, as pessoas falavam a língua delas, e aqui, não necessariamente no Brasil, mas quando elas vêm para um país que não tem nada a ver com elas, podem sofrer ainda mais, sabe?
Enquanto a gente estava, eu lembrei de duas questões, uma mais zoeira, outra mais séria. Vocês lembram daquela novela América que
sim,
passava
na Globo?
Na
Sim,
Globo.
América.
Que era que a Débora sempre.
Eu fiz uma anotação mental que acho que eu não ia cantar, mas o Guilherme cantou a música. Enfim, eu acho que várias de vocês vão lembrar também. E o que eu penso, a gente tem sempre a perspectiva individual, né? Da falta de humanidade, da falta de empatia das pessoas. Mas na perspectiva da estrutura social, esse incômodo, esse desconforto com os imigrantes, para mim, ele tem tanto raízes xenófobas, quanto também tem as raízes da falta da escassez de direitos sociais também para as pessoas que estão vivendo no país que recebe os imigrantes. A partir do momento que você tem esse pensamento de que o imigrante está tomando seu emprego, está tomando seu lugar, é porque nós não temos uma situação de pleno emprego para todo mundo. Claro que, assim, lugar em que tem pleno emprego eu não conheço nenhum, mas, de certa forma, isso é um indicador de que o país para onde se migra também não tem condições perfeitas, também não tem boas condições de vida. E o segundo caso que me lembrou, que a gente até estava conversando antes de começar a gravar o podcast, é o do Jean Charles de Menezes, que foi um brasileiro morto em Londres em 2008 ou 2009, eu acho. Eu vi uma matéria aqui falando de 10 anos.
É.
Enfim, eu já vejo e falo. Mas que exemplifica bem o tratamento dado a imigrantes em países... Assim, quando uma pessoa migra para um país que
2005.
Dentro... 2005, já faz 14 anos. A pessoa que migra para um país que ele é lido socialmente ou economicamente como melhor, o preconceito e a discriminação que ela sofre, né? Para quem não lembra, Jean Charles de Menezes foi confundido com um terrorista islâmico, e aí a polícia matou ele com 7 tiros na cabeça. E depois que ele foi morto, que eles descobriram que... Aí resolveram fazer a averiguação prévia e descobrir que era um rapaz que era um migrante regular, que não tinha nada... Enfim, não tinha nenhuma irregularidade. Aqui em Londrina tem bastante migrante haitiano, tem uns venezuelanos que chegaram também. Eu tenho alguns colegas que trabalharam em defensoria que já receberam vários imigrantes haitianos com problemas de previdência, salário, visto, e eles vêm para trabalhar na construção civil, basicamente. Há uns anos, eu moro na zona sul da cidade, ali na 10 de dezembro, montaram um barracão ali na 10 de dezembro e vários migrantes vieram para trabalhar na construção do Boulevard Shopping e algumas outras obras da região também. E foi assim, faz bastante tempo, eu acho que nem o Gui nem o César estavam aqui.
Não.
Mas foi também um período muito problemático, porque eles viviam num barracão que era tipo zero condições, assim, muito ruins. Era um lugar que a polícia vivia batendo, que era referido na mídia, enfim, pelas pessoas como um lugar de criminalidade, como um lugar, tipo, ponto de droga, de álcool, de orgias e tal, tal, tal. Mas, enfim, é uma situação que eu era bem mais nova na época, mas exemplifica bem, assim, o tratamento que é dado à pessoa que é imigrante, né?
Se a gente pegar aqui no Brasil, os últimos casos de resgate, de trabalho análogo à escravidão, né, que, no caso, análogo é interessante porque é basicamente trabalho escravo, só que nos termos modernos, bastante deles são imigrantes, né? Porque a pessoa vem numa situação, digamos, não regular, não consegue se inserir na política, digamos, de seguridade social, aceita as mínimas condições e tá lá. Se eu não me engano, agora que explodiu bastante com o golpe na Bolívia, teve protestos de bolivianos em São Paulo, por exemplo, bastante dos casos de resgate em fábricas de roupa, de produtos têxteis, eram bolivianos trabalhando em condições escravas, né? O que me deixa bastante incomodado com isso é que bastante, fora, né, fora toda essa questão, mas é esse sentimento do brasileiro de achar que a gente é branco, tá ligado? Tipo, meu, a pessoa viu a América, viu como um imigrante brasileiro é tratado nos Estados Unidos, a pessoa viu um brasileiro sendo assassinado na Inglaterra, que foi o caso de Jean Charles Menezes, que trabalhava como eletricista lá, e acha que o brasileiro é o topo da civilização ocidental, da moral judaico-cristã, do...
Você não é brasileiro, você é descendente de espanhóis, de português,
que a gente,
italiano...
Que a gente lutou as cruzadas contra os mouros, é... Porque assim, beleza, né? A gente sabe que tem essa, não dicotomia, mas esse sentimento de não pertencimento à comunidade latina por uma série de questões de cultura, de colonização, da gente não falar o mesmo idioma. Só que daí achar que a gente é branco, eu acho sempre interessante alguma... Tanto esse caso do América como o mais recente, pra mim, uma das melhores partes do Bacurau... E aí, gente, se for spoiler, né, já faz um tempo que o Bacurau entrou, me perdoe. Mas é quando os brasileiros que estão ajudando os americanos aqui falam: "Ah, we are white like you, tananã, a gente é branco como vocês." E os americanos só riem e falam: "Meu, vocês não são brancos como a gente, tipo, vocês são brasileiros." Então, a gente no... Que aí é outra questão de racismo, né? Na hierarquia da branquitude, a gente tá na terceira classe. Mesmo eu, que acho que de nós três sou mais branco aqui, tipo, a gente é de terceira classe. Vale lembrar que na questão da eugenia, da superioridade racial, em primeiro lugar seriam os brancos nórdicos, né, olhos claros, a pele mais clara, não misturado. Depois tem o outro branco, mais, tipo, digamos, um pouquinho abaixo, que seriam os dos países centrais, né, o branco americano, o WASP, né, White American, White Anglo-Saxon Protestant, né, o branco tradicional americano, e a gente tá, meu, abaixo ainda disso, a gente não tá no centro da branquitude, e aí a gente, enquanto sociedade brasileira, de outro lado, se sente no direito ou na posição de querer tratar como se a gente fosse o centro, como se a gente tivesse... Que já é problemático a posição dos americanos e dos europeus, mas a gente aqui na América Latina, na periferia, uma população majoritária negra, tratar imigrante como subclasse e achar que a gente é o topo do mundo, né? É bizarro, assim, é de uma ignorância, de uma falta de contexto histórico que, meu, chega a arrepiar e deixar puto.
Eu acho que tem isso que você falou, que é essa formação que tem, que a gente como sociedade, não a gente aqui, né? A gente não é trouxa, mas que a gente como sociedade espera, que é o homem branco, europeu, másculo, que é a formação daquilo do homem ideal que a gente sempre fala aqui, que é, porque se a gente fala assim, tanto, exatamente, tanto que quando a gente fala de alguém, por exemplo, de um americano, de um europeu, a gente chama ele de gringo. Quando a gente fala de alguém da América Latina, de um país da África, enfim, ninguém fala no conceito de gringo. Gringo tem uma conotação racista e xenofóbica por si só, porque gringo é quem? Um homem branco que não fala português e nem espanhol, que é o que fala ou ali o seu inglês, seja ele britânico, que eu não gosto, mas seguimos, ou inglês americano. E essa pessoa, de fato, é vista como gringa. Eu tive recentemente numa banca de dissertação, não participando, mas assistindo a defesa, e o menino que veio para cá, ele era do Equador, ele fez a apresentação de um trabalho sobre a percepção, se eu não me engano, a percepção que os estudantes latino-americanos que estão fazendo intercâmbio na UEL têm em relação a Londrina, alguma coisa do tipo. E aí, no meio da coisa, ele falou assim: "Ah, eu como latino-americano fui muito bem tratado, não sofri preconceito." Aí a minha vontade é interromper a fala dele e falar: "Olha, você não sofreu esse tipo de preconceito porque você é um homem branco, você é um homem é forte, você é um, assim, dentro do, do padrão de homem europeu que se espera, não vão cobrar de você uma atitude de, diferente. Então vão olhar para você e falar, é gringo, e além de tudo, ele tem dupla nacionalidade, ele é equatoriano e estadunidense. Então, numa primeira vista, você não vai taxar esse cara de latino, você vai taxar esse cara como um gringo. Então, é uma coisa...
Ele se encaixa no padrão do que você espera enquanto homem certo, homem de bem.
Exatamente, homem de bem.
Ele não é lido socialmente como latino.
Não, eu acho que esse é o ponto. E aí, no meio da dissertação, e ele apresentava alguns equívocos, ele falou, me chamavam de gringo aqui. Mas se você pegar uma pessoa, sei lá, da Bolívia, da Colômbia, ninguém chama eles de gringo, sabe? A gente fala, o colombiano, a boliviana, a venezuelana. Então, assim, é bastante complicado. Eu tive contato com uma família venezuelana que morou no Brasil de 2014 até 2016, mais ou menos. E eles falavam dos desafios que eles sofriam aqui. O pai dele, o pai da casa, o pai de família, ele era um dos caras que mais sofria, tinha problema, porque a esposa dele recebia uma bolsa do governo, que era bolsa de mestrado, mas ele não conseguia se firmar em trabalho nenhum justamente pelo fato de ser venezuelano. E aí eu te pergunto, como é que essa pessoa, e aí esse mito do homem cordial que falam que o brasileiro tem, que trata todo mundo muito bem, ele acaba sendo uma grande falácia, porque a gente trata bem quem nos convém. E a prova viva disso é o discurso bolsonarista de ficar lambendo as botas do Trump.
Meu, assim, se quiser uma expressão mais... acho que eu já vou... Não sei, pra gente mudar um pouco dessa pauta cultural e entrar em aspectos econômicos, de globalização até mais focado, é a gente pensar que tipo de imigrante e o que tem em circulação livre. Então, por exemplo, vamos pegar uma ação recente do governo bolsonarista. Isentar americano e mais alguns países de necessidade de visto para vir no Brasil. Ou seja, o imigrante mal qualificado, o imigrante que esteja fugindo, buscando uma melhor colocação, que vai topar trabalhar em diversos locais, como aqui no Paraná, a gente tem bastante gente trabalhando em cooperativas, lá no oeste do Paraná, por exemplo, haitiano, venezuelano, pessoal que vai acabar fazendo um trabalho braçal. Ele é visto, mas como adequado para aquele tipo de trabalho só. Se você for pegar, por exemplo, casos de sírios que vieram para Londrina, eu sei de um caso, por exemplo, o cara era engenheiro, ele não conseguiu validar o diploma dele, ele está trabalhando abaixo, né? Rebaixado. Mas esse tem um tipo de encaixe para esse grupo de imigrantes. Então eles vão trabalhar em trabalhos análogos à escravidão, trabalho rural, trabalho braçal no geral. Enquanto você isenta de vistos os americanos. Aí a ideia do governo é que a gente tem que proteger os nossos empregos aqui, porque eles estão vindo tomar os nossos empregos. Mas quem toma emprego qualificado? O americano ou o haitiano, o venezuelano que vem pra cá? Que americano escolhe vir pro Brasil? Então, só, talvez ficou um pouco confuso, mas voltando. A gente tem uma divisão entre quem pode imigrar e quem não pode. É muito simples para o sistema que a gente vive aceitar que um gênio, que uma pessoa com muito dinheiro, que uma pessoa com um passaporte europeu, com um passaporte estadunidense, seja bem recebido, tenha menos problemas burocráticos e seja bem aceito socialmente dentro do país, indiferentemente do que acontece com, por exemplo, um imigrante do norte da África. A gente viu, por exemplo, a questão agora com a guerra da Síria, né, nos últimos anos, o tanto de imigrante da Síria que buscava refúgio na Europa, eles eram vistos com muito racismo mesmo, preconceito de tipo, eles vão vir acabar com a nossa civilização ocidental cristã, vão vir acabar com as famílias, até nos níveis máximos do Trump e dos Boris Johnson da vida, falar que vão vir estuprar as mulheres e esse tipo de coisa. Enquanto a gente vê pouco questionamento de um outro tipo de imigração do tipo os homens brancos e de países centrais que estão imigrando para os outros locais. Você não vai atrás de, por exemplo, quando você tem um imigrante branco estadunidense indo para um país na Europa, ou mesmo no Brexit. O Boris Johnson não questionava os alemães que eventualmente fossem para o Reino Unido, ele questionava os poloneses. Ou seja, quando é o centro migrando para o centro, ou quando é o gênio migrando para outro lugar, ou uma pessoa com muito dinheiro está liberado, né? Acho que é interessante também ver como os padrões internos aos países de que quem tem muito dinheiro, quem está numa classe social elevada, se repetem na hora de migrar, né? Essa pessoa tem muito mais facilidade, né?
E por isso que eu sempre pontuo que é uma globalização falaciosa, porque é uma globalização que aceita que recursos financeiros venham de determinadas nações e a partir desse montante de dinheiro o fulano ou ciclano pode ser chamado de imigrante, pode ser aceito e bem visto. Se a gente parar para pensar que no conceito de globalização tem-se aquela coisa das pessoas, todo mundo visitando todo mundo em qualquer lugar do mundo, o tempo todo, a diminuição de barreiras, exatamente, flexibilização e blá blá blá, a gente tem na verdade, o que nós temos na verdade é o reflexo de um capitalismo racista, xenofóbico e estruturado completamente numa crise de sustentabilidade, que só aceita quem tem mais, quem paga mais, é tratado de fato como imigrante barra cidadão. Quem não tem é simplesmente deixado à varenda, deixado de lado. E isso a gente pode comprovar. A gente, no Brasil, historicamente, isso já aconteceu no início do século XX, quando a gente dizimou milhões de africanos na questão da escravidão, mas achava legal trazer italiano para cá porque ia deixar a nossa raça mais branca, porque a gente achava isso a coisa mais sensacional do mundo, porque o nosso sangue de fato ia ser europeu, entende? Então, assim, são situações bastante complicadas, mas que é aquilo que a gente sempre bate na tecla. O capitalismo ele não tem não tem freios, e esses freios passam a vida dessas pessoas, que acabam tornando, além de vítimas do sistema, tipo, pessoas que vivem à margem, sendo que elas nem têm culpa de viver dessa forma.
E alguns casos assim que preocupam é a romantização você ser uma subpessoa, né? Eu discuto várias vezes com brasileiros a noção de que é melhor lavar a privada nos Estados Unidos do que viver no Brasil. Meu, não vou negar assim que numa percepção subjetiva da pessoa possa aparecer isso, porque ela consegue juntar dinheiro e tal, ou mesmo os brasileiros que vão pro Japão trabalhar 15 horas por dia para guardar dinheiro, trabalha 2/3 do dia, dorme um e vive dessa forma para juntar um dinheiro para voltar pro Brasil. Olha só que nível que o sistema impõe, né? Que a gente tenha que se submeter a esse tipo de participação na sociedade global. É claro que, aí de novo, né? A gente está falando das pessoas que estão nessa base social do Brasil. A gente não está falando do jogador de futebol, do apresentador de TV, do Gugu que morreu lá nos Estados Unidos, né? Tipo, a gente está falando da base mesmo. Pessoal que tem o sonho, o American Dream, de ir para os Estados Unidos, igual a moça lá do América lá.
A Sol,
que vai lá para trabalhar como, sei lá, empregada, como... Meu, o cargo mais baixo que a sociedade americana não quer, porque é uma sociedade muito cara, muito qualificada, a gente vai lá aceitar esse tipo de trabalho. E como a gente acaba romantizando esse tipo de coisa, né? Acho que todo mundo conhece alguém que diz... porque aqui no Brasil não dá certo. Aí a minha irmã foi lá pra Itália, ela é babá e não sei o que, foi pro Reino Unido, ela trabalha como motorista na construção civil, imigrante legal, guardando dinheiro, não sei o que. E a gente romantiza, mas na verdade dá pra entender que a pessoa tá vivendo em condições melhores do que o Brasil proporciona, só que a que custo, né? Olha só como o sistema é feito pra gente aceitar essas mínimas participações nele, né?
E nem botar defeito algum.
Eu acho que assim, a gente lida bem com quem não migra por necessidade. É isso, quem migra por espontânea vontade, para estudar ou para exercer um trabalho qualificado, a gente aceita bem. Mas quem migra por necessidade, a gente lida mal. E a gente lida mal também com as pessoas, como vocês bem colocaram, que não são brancas. No geral, assim.
Eu acho que tem um caso que lidam bem com quem migra com necessidade, por necessidade. Quem migra de países, digamos, que estão vivendo uma ditadura ou um regime de esquerda e são perseguidos. Essas pessoas lidam bem, né?
Mas
porque
aí,
elas são jogadas na mídia, tipo, não, por favor, vem. E assim, às vezes é bom, digamos, bom entrar pra gente, mas a gente pode ver um caso do tipo, A Rosana Pinheiro Machado, que acabou de ir embora do Brasil, que é uma pesquisadora brasileira, pesquisa China, desenvolvimento econômico e tal, foi trabalhar na Inglaterra agora. Ela é bem recebida. E aí que tá, a gente é um país da periferia que é bem... É uma dica, inclusive, para os brasileiros. Se proponham a pesquisar nos países do centro do mundo coisas do tipo... raízes do problema do Brasil, falta de inclusão social. Eles adoram esse tipo de pesquisa. É coisa bonita lá nos Estados Unidos. Você vai achar financiamento para pesquisar os problemas do subdesenvolvimento do Brasil?
Sim, porque
você teve que fugir?
Ratifica a posição de inferioridade econômica, né?
Sim.
Ratifica e funda isso de alguma forma.
Mas inclusive é uma dica real. Eu vi gente falando, se proponham em digitais a pesquisar problemas do Brasil, que o pessoal do capitalismo central adora.
É aquela relação de subserviência, sabe? Que a gente precisa, parece que se colocar mais, se colocar abaixo para reforçar quem está em cima. E a gente faz isso, inclusive, reflexo. A gente sempre está olhando assim, com a cabeça para cima, e a gente esquece alguma questão de soberania, a nossa questão como indivíduo brasileiro mesmo, como uma questão da nossa cidadania, porque a gente acaba aceitando a sub-cidadania nesses casos. Assim, é bastante triste, eu fico bastante incomodado de ver as pessoas falando porque no Brasil não dá certo, o Brasil é isso, no Brasil é... E aí eu fiquei bastante incomodado, inclusive durante a minha viagem, porque eu percebi que as pessoas começavam a achar o Brasil como se o Brasil fosse um verdadeiro inferno. Não vou dizer que está a melhor coisa do universo, não, a gente sabe que as condições que a gente está vivendo nos últimos anos, desde 2014 principalmente, são condições bastante difíceis, é uma condição adversa, mas assim, tem algumas coisas que eu acho que a gente precisa também levar em consideração quando a gente fala que o Brasil é um péssimo país para se viver, mas lá fora também não é esse mar de rosas, sabe? Porque se for para as pessoas saírem de onde elas estão, para ficar vendendo chaveirinho na porta de lugar turístico, eu não sei até que ponto que isso é saudável, até que ponto que isso é sustentável do ponto de vista da cidadania, sabe? Então eu vejo nesse aspecto bastante problematização, assim. É como se fosse um problema que fosse uma cebola, que a cada camada que você tira vai sair aparecendo mais problemas, sabe?
Sim.
E tipo, não querer entender os motivos para aquilo, né? Parece que a gente tem cristalizado que é assim, ponto. Então, é sempre os Estados Unidos vai ser melhor, a União Europeia vai ser melhor, e sem se colocar dentro do sistema, que a gente é sub-país, que a gente está fora do centro, que a gente, enquanto cidadão, por consequência, também, né? E aí eu acho interessante alguns debates sobre dependência mesmo, que é isso, assim, a gente vai se encaixar no mundo para sempre, enquanto um país que está na periferia. A gente tem alguns casos que, é claro... É sempre legal que a exceção justifica a regra, né? Então a gente vai ter alguns casos de exceção, de gente que se deu bem dentro do Brasil, de gente que conseguiu um emprego bom, tal, teve uma vida diferente, ou conseguiu ser ponta do mundo, mas é tudo dentro de bases que 1 para 10, 1 para 20, um monte de gente passando necessidades num país de periferia igual o Brasil é.
Eu acho que essa questão da imigração, ela também é muito relacionada à crise do trabalho, que da forma como o trabalho tem se estruturado, esse dia eu estava comentando com um amigo, a gente vai ser provavelmente a última geração que vai acessar emprego formal, que vai acessar emprego com CLT e tal, as próximas gerações não vão viver isso, porque a gente já está se estruturando de uma forma de que não tem lugar para todo mundo. Já faz muito tempo que as coisas estão assim, mas ultimamente, com a virtualização dos processos de produção, isso tem ficado pior. E eu penso que essa questão da migração, ela também está muito ligada nisso. Por exemplo, uma pessoa que vai vender brinde, vai vender, como você deu o exemplo, que vai vender chaveiro, que vai fazer essa, vai ser um vendedor ambulante. Isso é um reflexo da crise de trabalho. O mercado de trabalho não tem lugar para ele, nem de onde ele veio e nem para onde ele está indo. Então eu penso que tem muito, até mesmo o exercício dessas funções que a sociedade enxerga como piores ou mais degradantes, né, entre aspas, assim, tipo, lavar banheiro, lavar prato e tal, querendo ou não, é uma crise do trabalho, sabe? Essas pessoas não vão exercer, geralmente não acessam salários muito bons ou não usufruem de uma condição social boa. Eu penso assim, para cada colega nosso que a gente conhece, que enxerga como uma que se vê numa situação de vantagem por trabalhar como babá, como faxineira no exterior e ganhar muito mais do que aqui, existem muitas outras pessoas que estão usufruindo de condições muito melhores por ocupar posições bem melhores no mercado de trabalho. Então, isso mascara, assim, a existência de uma desigualdade que é muito flagrante ainda.
Uhum. Que fica muito gritante se a gente insere em questões históricas do tipo... a força de trabalho na União Europeia e nos Estados Unidos é muito mais qualificada do que a gente, historicamente, a gente é a periferia, e ainda a União Europeia, muito mais do que os Estados Unidos, tem uma tradição de uma tradição e uma cultura de um estado de bem-estar social, então faz ainda ficar mais caro ainda. Então, o trabalhador europeu não se submete a tipos de emprego que um brasileiro, que um imigrante vai para lá fazer isso. Então, é interessante como nem o próprio centro do capitalismo pensa que os imigrantes não estão roubando as vagas qualificadas deles, porque, no geral, eles não são tão qualificados igual os trabalhadores que eles estão disponíveis. Sim. Mas eles estão ocupando cargos que esse pessoal não quer fazer. A gente estava fazendo uma conta de brincadeira que é, os mexicanos estão fazendo o que nos Estados Unidos? Estão trabalhando como atendente, como recepcionista, como secretário, como babá, como isso, como aquilo... Se tirar todos os mexicanos dos Estados Unidos, quem que vai fazer esse tipo de emprego? Os americanos vão ocupar esse tipo de vaga? Na Europa, se você tirar os imigrantes poloneses, tchecos, não sei, os países do leste europeu que migram para a Europa Ocidental, se você tirar todos eles, quem vai ocupar essas vagas? Quem vai ser garçom no ou bartender em Londres, se não for os brasileiros, os poloneses? Vai ser um britânico que vai ganhar os 5 mil libras por mês, que para um britânico é pouco, mas para a gente é uma fortuna?
Então, acho que talvez o que eu quis dizer é no sentido de que pode até ser bom para a gente, comparando, por exemplo, uma pessoa aqui do Brasil que vai trabalhar na Europa e exercer um trabalho ruim. Pode ser bom para a gente, parece uma fortuna para a gente, mas dentro daquele contexto social é ruim. Sim. E aquele contexto social tem que ser o parâmetro de avaliação, senão a gente fica nivelando as coisas por baixo, sabe?
Uhum.
Nivelando por baixo, sempre pensando que podia ser pior e tal. E não é assim que se debate direitos sociais, porque se a gente sempre for nivelando por baixo, a gente vai institucionalizar a barbárie uma hora. A gente vai voltar para a selva, sabe?
Mas não tá, será?
Não tá muito diferente disso. Mas seguimos.
Eu acho que é isso. Vocês têm mais algum comentário adicional?
Não tenho comentários adicionais.
Então, e o sonho de vocês? Vocês vão tentar entrar na América?
Ah, eu vou pra Cuba! vou pro Uruguai, dependendo do resultado das eleições.
Uma maconha gratuita, né?
Olha o preconceito, ó.
Mas segundo vai entrar, as universidades aqui já plantam maconha.
Então, eu queria saber qual lugar que fica, porque e que universidade é essa para prestar o doutorado, porque até onde eu sei.
São as federais.
São as federais, mas eu vou entrar em contato com meus amigos aqui da UTFPR para saber se isso é verdade.
Isso aí, a gente vai amanhã regar a plantação do Intermídia lá na UEFA.
Seguimos.
Debate pauta lá. Mas é isso, gente. Então vamos fechar com as dicas culturais. Alguém tem alguma dica? Se quiser, eu posso começar também.
Pode começar, eu tô pensando na minha dica.
Eu vou começar com uma dica, então, que se conecta de alguma forma com esse debate, que é o episódio dessa semana do Vira Casacas, que é sobre a Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana aconteceu no mesmo contexto da Revolução Francesa e da Americana, apesar dela ser deixada muitas vezes de lado na historiografia tradicional, que só trata das revoluções burguesas, né, a americana e a francesa. Mas ela é muito interessante porque, num contexto de revoluções liberais, de valorização das liberdades, os haitianos, né, um povo majoritariamente negro, se perguntou, mas e a gente? Vai ter democracia, vai ter liberdades com escravidão? É uma contradição das revoluções burguesas, né? Vale lembrar que o Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, os grandes pais dos Estados Unidos, eram escravocratas, né? Então, a Revolução Haitiana é interessante para discutir essa questão de um contexto de revoluções e como a gente aplicar um universalismo abstrato do tipo, é democracia liberal para todo mundo, liberdade para todo mundo, sem contextualizar e problematizar, ela gera problemas do tipo, você está escrevendo em declarações dos direitos humanos, falando que todo ser humano é igual perante a lei no meio de um regime escravocrata. Então acho que fica como dica, é um debate bem interessante, que envolve também a historiografia e o que é ensinado nas escolas. É o episódio número 100, o último que saiu do Vira Casacas. Eu vou deixar ela marcadinho lá, mas é bem bom.
Bom, minha dica é um livro que eu comecei a ler semana passada por conta da disciplina que eu fiz sobre o corpo e psicanálise, que chama A Corrosão do Caráter. É um livro do Richard Sennett, que é um sociólogo que fala sobre essa questão desse chamado capitalismo flexível, que bate nessa tecla de que tipo de profissional que o capitalismo espera que as pessoas sejam, né? E é um livro bastante crítico, porque ele toca nos pontos assim que você para e você começa a repensar toda a sua vida, toda a sua carreira, sabe? Porque ele começa falando que sobre um contexto de duas famílias, tem um fator geracional ali, de um pai e de um filho, que o pai se criou na década de 50, 60, com um trabalho, uma rotina, e o filho já foi criado com um diploma, e o filho prefere mil vezes ter um trabalho flexível como consultor do que estar preso a uma empresa. E aí o Richard Sennett vai destrinchando de que forma que o capitalismo se utiliza desse discurso da flexibilidade para, na verdade, prender ainda mais o trabalhador dentro daquele contexto, dentro de um contexto, na verdade, de bastante escassez de mão de obra, que também toca no ponto da questão da crise do trabalho que a Isabela tinha pontuado anteriormente. É um livro curtinho, se eu não me engano, acho que tem 208 páginas, e a leitura é bastante agradável, é um livro fácil de você ler, e a gente também vai deixar o link no final da descrição do podcast para vocês darem uma olhada.
Isabela.
Eu lembrei uma indicação legal, um livro que eu tô lendo essa semana. Não tem tanto a ver com o tema do podcast, mas é super bacana, é escrita, é fluido de ler, tema interessante. Chama Transviados no Cárcere, um retrato de LGBTs no sistema penitenciário, escrito pelo Felipe Sakamoto e pelo Lucas Cabral, sobre população LGBT dentro dos presídios. Um livro muito massa, começou com uma reportagem, acabou virando uma grande reportagem e um conto. Então, leiam aí, tem no site da Abrage, tem 80 páginas e, meu, da hora, assim. Eu tô lendo, eu tô bem de cara, incrível, trabalho incrível, é isso.
Tá certo, então, gente, ficamos aqui com mais uma edição do Intermídia, um mês do Natal. Próximo episódio será o nosso último, até o final do ano, a não ser que o Bolsonaro morra. Aí a gente grava um podcast comentando isso ou alguma coisa
Olha
do tipo.
Olha que sugestivo, Guilherme.
Não vou dizer que eu não ficaria feliz. Mas dito isso, gente, tchau, tchau, até a próxima. Um beijo.
Tchau, gente. Obrigado.
Até.